Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, porque tu já preparaste os nossos corações para a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o teu sacrifício, Pai, não foi em vão. Muito obrigado, Senhor, porque só tu, Pai, só tu, o único Jesus, o Cordeiro Santo, Senhor, puro, que foi crucificado para nos salvar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa salvação tão maravilhosa. Nesta manhã, Senhor, que nós celebramos a ressurreição, que aqueles que ainda não entenderam a tua palavra, aqueles que estão te ouvindo, Senhor, neste momento, através das mídias, ó Senhor, que eles possam ouvir também depois, em outros horários, e possam entender, Pai, que tu és o único que pode ser adorado, o único que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E nós te rogamos, ó Senhor, continue, Senhor, dando, iluminando na tua palavra o teu servo Ronilson, e que ele continue, Senhor, te apresentando como único, que tu continues sendo visto por nós, que quando terminar o culto, Senhor, nós possamos ver Cristo na nossa igreja.
Amém.
Que nós possamos entender que Cristo foi exaltado, Cristo é o único Cordeiro, em nome dele que nós agradecemos e pedimos. Amém.
Amém. Deus seja louvado. Ao Senhor toda glória. Qual o tema desta manhã? Vamos ler juntos? O leão. De fato, o leão venceu como cordeiro. E o cordeiro reina como leão. Nesta manhã, primeira parte, o leão venceu como cordeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, passamos um bom tempo aqui trabalhando aquela série em Gênesis, lembram? E um dos subtemas de Gênesis foi a pior tragédia que aconteceu debaixo do sol, ou debaixo dos céus. Está lá em Gênesis capítulo 3. Quando você parar para refletir qual a pior tragédia que aconteceu debaixo do sol, na linguagem do pregador em Eclesiastes, nunca se esqueça. Foi o pecado, a queda dos nossos pais Adão e Eva. É claro e evidente que a partir daí muitas outras tragédias aconteceram e continuam acontecendo. Mas nenhuma dessas outras pode se comparar com essa pior tragédia que aconteceu debaixo do sol. Está lá. O nosso representante federal estabelecido por Deus, o primeiro Adão, ousou ir de encontro ao Deus do pacto. Ele não foi ao encontro, ele foi de encontro. Ele ousou desobedecê-lo. Ele quebrou o pacto das obras. Resultado disso, na nossa linguagem confessional, alicerçado nas escrituras, muito especialmente os nossos catecismos, através de perguntas e respostas, o menor e o maior, a queda dos nossos pais nos empurrou para um estado de pecado e miséria. Daí o escritor aos Romanos, dentre outras verdades, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Daí uma pergunta: como reverter então? Como reverter o que a pior tragédia que aconteceu debaixo do céu provocou? Como reverter esse quadro cósmico? Como reverter esse quadro criacional? Como reverter esse quadro pactual? A Bíblia nos diz que outro caminho, senão derramamento de sangue, para reverter isso. Deus, na eternidade passada, já havia decretado e revelou esse decreto, que essa pior tragédia que aconteceu debaixo do sol só poderia ser revertida com derramamento de sangue, como manifestação do seu juízo, pois a sua santidade foi ofendida. Pecado contra Deus é um pecado contra um ser de um valor infinito. Logo, só podia ser revertido por derramamento de sangue, muito mais. Sangue de alguém sem pecado. E agora, presbítero Manuel, sangue de alguém impecável. Hebreus capítulo 9, versículo 22, nós temos a revelação dessa decisão de Deus. Decisão tomada na eternidade passada e revelada no tempo e no espaço. Hebreus 9, 22, diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso foi decidido na eternidade passada e nos foi revelado também no tempo e no espaço. Claro que nos foi revelado progressivamente, pouco a pouco. Até nisso Deus é bondoso. É baseado numa verdade nessa e tantas outras mais que nós, também pegando o gancho com aquele filme, temos dito hoje: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Mas fato é, a pior tragédia, Jandira, que aconteceu debaixo do sol, só poderia ser revertida com o pior, o maior acontecimento também que aconteceu debaixo do sol. E o maior acontecimento que já aconteceu debaixo do sol foi com derramamento de sangue, Débora. Foi com derramamento de sangue. E o sangue de quem? Já que esse alguém não poderia ser pecador. Mas ao mesmo tempo, esse alguém tinha que ser um representante da humanidade. Ele tinha que ser alguém, um segundo Adão. Aí nós temos o plano histórico de Deus sendo revelado pouco a pouco, como já dissemos. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que é que diz? Deus promete, já no tribunal instalado, ele diz que um descendente da mulher, isso é revelação progressiva, ali é a semente do evangelho, nós chamamos de proto-evangelho, dois pontinhos, semente do evangelho, Denise, Edneia, Guilherme. Um descendente da mulher viria e faria o quê? Derramaria o seu sangue. É claro que essa linguagem de sangue não está explícita ali, mas ela está implícita. Derramaria o seu sangue e com isso ele pisaria na cabeça da serpente. Com isso ele iria reverter o que a pior tragédia que aconteceu debaixo do sol provocou. E ele iria reverter isso com o maior acontecimento debaixo do sol. E o maior acontecimento debaixo do sol se deu com o derramamento de sangue. Gênesis 3,15. Agora, o que nos chama a atenção é que dentro dessa revelação progressiva, o Todo-Poderoso ousa revelar alguns títulos. Desse que viria para reverter a pior tragédia debaixo do sol. Nós chamamos de título messiânico. Gênesis 49, abra sua Bíblia. Deus decidiu revelar alguns títulos que esse descendente da mulher receberia. E ele faz isso usando Jacó. Jacó vai abençoar os seus filhos, conhecidos como os patriarcas. Daí nasce a nação de Israel. da antiga administração da Aliança da Graça, e um desses filhos recebe uma bênção, e ao abençoar esse filho, ele acaba também nos dando aí uma profecia messiânica, ele acaba aí nos oferecendo aí um título do descendente da mulher. O que ele seria? Gênesis 49, o versículo 9, a nossa sonoplastia, como sempre, abençoada. Observem que ao seu filho Judá vem uma profecia messiânica e revela o título que o descendente da mulher receberia. Vamos ler juntos? Judá, Eleãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se. Como que, gente? Como leão e como leoa. Quem o despertará? Gente, preste bem atenção. Vamos ler novamente. Judá, Eleãozinho, na linguagem de um MacArthur, força. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão consolidado, pés de ferro. Ou seja, queridos, Gênesis 49, versículo 9, Jacó, ao abençoar um dos seus filhos, Deus o usa para dizer que o descendente da mulher seria o leão da tribo de Judá. Ele seria alguém forte, poderoso, corajoso. Ele seria alguém que teria o cetro nas suas mãos. Aí ele nos é apresentado como leãozinho e como leão. Aí você entende porque lá em Apocalipse capítulo 5, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 5. É uma leitura apenas rápida e vamos voltar depois para Apocalipse 5. Como é que o descendente da mulher que veio, derramou o seu sangue, como é que ele nos é apresentado em Apocalipse 5? Já adiantando aí, o versículo 5, depois que o ancião disse, não chore, sabe por quê? Então dos anciãos me disse, não chore, todos juntos, queridos, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Isso é conexão profética. Isso é conexão bíblica, hermenêutica, profética. Gênesis 49, versículo 9 diz, Judá, em outras palavras, de ti virá o leão. E agora lá em Apocalipse, João, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, diz, olha, não chore, João, porque o descendente da tribo de Judá, o leão prometido, ele venceu. Por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá. Agora preste bem atenção. Essa pior tragédia que aconteceu debaixo do céu, já dissemos aqui, só poderia ser revertida com sangue. E sangue de alguém sem pecado. Daí dentro da progressividade da revelação, Deus diz, ele é o leão. Ele será alguém forte, poderoso. Claro, ele também é plenamente Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João, o evangelho, primeiro capítulo, primeiro versículo. Mas observe, esse leão, ele não vai reverter a pior tragédia debaixo do sol com espada. Na primeira vinda, não. Essa pior tragédia só pode ser vencida com sangue. E não o sangue dos outros, mas o sangue dele. Daí vamos para Êxodo capítulo 12. E dentro da revelação progressiva, Deus vai dizer que o leão, ele iria vencer. Mas ele ia vencer como cordeiro, mudo que vai para o matadouro. E para que o povo entendesse dentro dessa revelação progressiva, o Senhor estabelece a Páscoa, Êxodo capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, meus irmãos e minhas irmãs. Êxodo capítulo 12. Aqui nós temos o estabelecimento da Páscoa veterotestamentária. Natália, da antiga administração da Aliança da Graça, é sinônimo de veterotestamentária. Aqui o Senhor estabelece a Páscoa, estabelece um cordeiro, literalmente um cordeiro para o povo, para que o anjo destruidor passasse por cima da casa daqueles nas quais os seus umbrais estavam aspergindo com sangue. Só que esse cordeiro era apenas um tipo. Vamos ler o texto? Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Fale a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Preste bem atenção. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Preste bem atenção. O cordeiro será sem defeito. Macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue. Preste bem atenção. Pegarão um pouco do sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nos umbrais, na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Agora, observem aí, Israel e Sheila, hein? Naquela noite, comerão carne assada no fogo, pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa, porque, vamos ler juntos essa parte aí, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo, juízo, juízo. E aqui foi real, mas também aponta para o juízo final. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Agora o versículo 13, ele é chave. Todos juntos. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vi o sangue, passarei por vocês. Páscoa é passar por cima, entendeu? Essa é a ideia bem simples da palavra Páscoa. Passar por cima. O anjo destruidor, aquele que veio para executar juízo, ele via sangue no umbral, ele passava por cima. Isso é Páscoa. A ira de Deus não era derramada ali. A ira de Deus não era derramada ali, porque ali tinha sangue. Passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Porque ali tem sangue. Agora preste bem atenção. Aí você vai para 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 18. Aqui era apenas um tipo que apontava para o antítipo. Quem era o antítipo? Jesus Cristo, o descendente da mulher, o leão da tribo de Judá. Ele viria, mas ele não venceria como leão apenas, como leão. Ele venceria como cordeiro. É claro que como cordeiro, ele venceu com a força de leão. Mas ele venceu como cordeiro, derramando o seu sangue no Calvário. 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 18. Vamos ler juntos, queridos? Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Mas vamos lá, gente, todos juntos. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Louvado seja o nosso Deus. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Preste bem atenção no dia do juiz, Apocalipse 20, 21 e 22. quando Deus for manifestar juízo, sabe, quem vai te livrar é que ele vai olhar para você. Os anjos que vão executar juízo, eles vão olhar para você, eles vão olhar para mim e eles vão perceber sangue, sangue, sangue. E sabe de quem? Sangue de Jesus Cristo. Se isso não te empolgar, se isso não te alegrar, meu irmão, que Deus cure você de alguma enfermidade espiritual, caso não tenha nascido de Deus. Sangue. Aí você vai para Isaías 53. Abra sua Bíblia. E foi cantado aqui. Isaías 53. Aí o Senhor continua dentro da revelação progressiva dizendo como o cordeiro se comportaria. Isaías 53. Eu vou adiantar o texto, é claro. Versículo 7. A partir do 6. Para que você entenda por que ele fez isso. Vamos ler juntos. Todos andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Preste bem atenção. O Senhor fez cair sobre o cordeiro, que é leão. O leão que venceu como cordeiro. O Senhor fez cair a culpa dos nossos pecados sobre ele. Agora, prossigamos. Ele foi humilhado. Ele foi oprimido e humilhado. Mas não abriu a boca. Vamos ler juntos? Como o cordeiro foi levado ao matador, gente, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por amor a você, por amor a mim, ali está o leão da tribo de Judá, aquele que é plenamente Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele não revidou, ele não resistiu ao Calvário, porque ele estava ali também como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por amor a você, por amor aos eleitos, ele não abriu a sua boca. Agora prossiga com o texto a Isaías 53. O próximo versículo. Veja o resultado disso. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da nossa transgressão, ou da transgressão do meu povo. E o texto prossegue. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, sabe lá, lembra do ladrão, uma direita, uma esquerda? Mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, o cordeiro tinha que ser sem defeito. E nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Aí o texto prossegue. Todavia o Senhor agradou, repetindo, esmagá-lo. Querido, que esmagou Cristo não foram os cravos apenas. Os cravos foram fichinha. O que esmagou Cristo foi a ira de Deus sobre os nossos pecados que estavam agora nas costas dele. Deus esmagou, fazendo sofrer. Agora o resultado. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, o que é que ele vai ver? Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua alma. Deixa esse versículo aí. Eu quero que você entenda ali. Verá a sua posteridade. Verá a sua posteridade. O leão que venceu como cordeiro, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Preste bem atenção, você já estava aí nessa profecia, você já estava aí nessa profecia, você é a prosperidade do sacrifício do Cordeiro de Deus. A sua presença aqui é resultado da obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra-me Fala do amor do Pai, que prepara para nós, para encerrar, um caminho para Ele. Não, continue. Onde eu posso me achegar? Somente, somente, somente pelo sangue. Preste bem atenção. É somente pelo sangue, não é qualquer sangue. É o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Ele há. Aí você vai para Mateus 28, já caminhando para o encerramento. Eu sei que temos que ser prudentes, sim. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. É uma lição na poimênica que nós pastores temos que ter. Mas observe Mateus 28. Aqui era a profecia, e aqui agora é acontecimento, é materialização. Mateus 27 primeiro. Primeiro Mateus 27. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, versículo 32, agora já condenado no tribunal por Pilatos. Aí o versículo 32 continua todo desenrolar. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus, do Cordeiro, o leão que venceu como Cordeiro. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, continua o texto, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram de si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. E o texto continua. Por cima da cabeça de Jesus. Sem ele, olha, queridos, mesmo num ato de zombaria, Deus manifesta a sua vontade. Num ato de zombaria, Deus revela para o mundo quem é esse Cordeiro. O leão que venceu como Cordeiro. O leão da tribo de Judá. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Ei, ele não é só o rei dos judeus, ele é o rei do universo, é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Até no ato de zombaria Deus manifesta a verdade sobre ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Isso foi uma zombaria. Mas Deus usou a zombaria dos homens para manifestar de fato quem era ele. O rei, Salmo 2, eu estabeleci o meu rei sobre Sião. Isso vai ficar para a segunda parte à noite, mas o texto continua. Observem, e dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve-se a si mesmo, se você é filho de Deus, e desça da cruz. Na linguagem sertaneja, ó, mané. Ô, queridos, com todo respeito ao nosso Senhor, mas eu estou aqui tentando dramatizar a fala deles. Na linguagem nordestinês, no português coloquial, ô, babaca, você que diz aí que é rei, vai, bora, cadê? Chama por Elias. Queridos, você pode se assustar hoje a gente dizer isso, mas, queridos, a zombaria lá foi pesada. Babaca é pouco. Eles não chamaram Jesus só de babaca, não. Eles chamaram Jesus de louco, de maluco, de translocado, de tudo que não presta. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombando diziam, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. É rei de Israel? Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-los agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Cristo havia dito muitas vezes. E aí continua o texto, queridos. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Vamos lá, a leitura do texto. A partir do meio-dia. Preste bem atenção, agora é juízo. Não é só o prego não, meu irmão, é juízo do alto. É ira de Deus. A Bíblia, quando fala em trevas, é 2 pontinhos, juízo de Deus. Juízo de Deus. Treva simboliza juízo de Deus. Houve treva sobre a face, sobre a terra, até as 3 horas da tarde. Houve treva. Naquele momento ele está bebendo o cálice da ira de Deus. Nós não temos palavras para explicar. Nós descrevemos, mas não explicamos. Aquele momento é de trevas, sabe por quê? Ele está bebendo a ira que era para você beber, Daniel. Ele está bebendo a ira que era para você beber, Aninha. Ele está bebendo a ira de Deus que era para que eu bebesse, Aninha. Ele está bebendo a ira de Deus que era para você beber, Marlene, querida. Ele está ali recebendo um cálice da ira de Deus, queridos. Ele está ali sofrendo o inferno que era para nós sofrermos. Que deveríamos sofrer. Mas aí continua. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em outra voz, dizendo: está pesado, minha irmã, é profecia, Salmo 110 e outros mais. Eli. Ele não está brincando, não, é dor. Eli. Lemar, sabactane, isso quer dizer, Deus meu, gente, não brinque com isso, gente, não brinque de ser cristão, por favor, em nome de Cristo. E outra coisa, se ele não for a razão da tua alegria, você não entendeu isso. Se ele não for a razão maior da tua alegria, você não entendeu isso ainda, Eli, lemar, sabactane. Isso dito em hebraico é uma coisa linda, gente. Ou em aramaico. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Gente, isso é demais. Preste bem atenção, ele está fazendo isso aí por você e por mim. O texto continua. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a bebido com vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Agora, o que vem depois é sensacional também. Continuação da leitura. Vamos ler juntos. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Agora preste bem atenção, não foi de baixo para cima. A salvação é do alto, não é da terra. A salvação é de Deus, não é do homem. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Vejam mais, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitarão. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava e a clara brilha e cada dia brilha mais. A igreja canta. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Apocalipse, 1º capítulo, versículo 17. Último texto lido nesta manhã, Apocalipse, 1º capítulo, versículo 17. O leão venceu como cordeiro. Subiu, porque ele ressuscitou. Mas ele continua com a igreja. Se apresenta a João na ilha de Patmos. E observa a consolação que ele oferece a João, a você e a mim. Porque depois de João vê-lo glorificado, João cai como morto. Quando vi, todos juntos, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, sim, João, eu estive morto. Mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eis que eu estou vivo pelo século dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o Senhor. O leão venceu como cordeiro. Por isso que Apocalipse, um ancião disse: João, não chore. E é como se João perguntasse: mas como eu não posso chorar? Ele diz: não chore, pois o leão da tribo de Judá, ele, a raiz de Davi, ele venceu. Aí logo em frente ele vê um cordeiro com 10 chifres, que representa poder, pois o cordeiro é leão, e o leão venceu como? Cordeiro. Celebremos o leão e o cordeiro de Deus, pois o leão venceu como cordeiro, e à noite, um pouquinho mais de ênfase, o cordeiro reina e reinará para sempre como leão. Louvado seja o Senhor.